Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Na primeira convocação do júri, meu nome foi o primeiro que saiu da UNA. Este sucesso deu que pensar que falar em casa. A tia Domingas levou um dia inteiro a repetir, o primeiro na primeira. Passou assim o dia sem rezar, nem sei se rezou de noite, mas na manhã seguinte propôs-me comprar de sociedade comigo um bilhete de loteria. Eu não cabia em mim de contente. O mano Américo hesitava, porém enfim conveio em que eu entrasse no exercício do meu direito de cidadão jurado. Creio que meu irmão procedeu assim pelo respeito que consagra as leis, como me assegurou, embora a prima Anica me dissesse em particular que os gordfusgegredo da sua condescendência esteve no receio de pagar multas por mim. As senhoras são de ordinário muito maliciosas, acham graça em sê-lo. Anica tem esse defeito, mas, diga a ela o que quiser. Eu penso que o mano Américo é simples e puro, como Adão antes de comer do fruto proibido. Compareci oportunamente ao tribunal de que a sorte me fizera membro. A sorte estava declarada por mim. Logo no primeiro processo o meu nome foi ainda o primeiro que saiu da UNA, e não pareci suspeito nem ao advogado do réu, nem ao da justiça pública. Prestei a maior atenção à leitura do processo, às testemunhas e aos debates. E quando entrei para a sala secreta, achava-me plenamente convencido pelo propromotor de que o réu merecia a fófocaga, pelo advogado do réu de que este era credor de uma coroa cívica, e pelo juiz direito e resumir a acusafanza e a defesa, de que o réu tinha jus à forca e à coroa. Na consulta secreta sentei-me junto de um bom velho que, vendo-me completamente às escuras em uma questão de atenuantes e agravantes, quis iluminar o meu espírito, fazendo-me ler uns artigos do seu manual dos jurados. Não tive remédio, senão confessar-lhe as enormes proporções dramas da minha miopia física. Ler era para mim um martírio. Pedi-lhe que me lesse os artigos do seu manual. Pobre moço, disse-me ele, já procurou o reis.
Quem é o reis?
Pois um miope ignora quem seja o reis. Se reis é o homem luz, o homem fonte de visão para os miopes, se ele não o fizer ver, é porque o senhor é cego. Mas eu sou quase cego. O reis anula-lhe o rio quase e dá-lhe o dom da vista perfeita. O reis é o graduador de vidros miraculosos. O senhor tem sido deixado e abandono por sua família, pelo que me diz. Começo a ter desconfianças disso. Eu vou contar-lhe maravilhas em relação ao reis, mas o processo. Que nos importa semelhante maçada? Deixá-los falar e discutir. Nós já sabemos como havemos de votar. O senhor como vota? Votarei de modo que o réu seja necessariamente absolvido. Então tem certeza de que ele é inocente? Deve sê-lo sem a menor dúvida. Por que não menos de dois compadres e de três amigos se empenharam para que eu o absolvesse? E tem razão? Não posso acreditar que dois compadres e três amigos de um juiz fizessem a este injúria de pedir-lhe uma sentença injusta, julgando-o capaz de um prejuízo e de um sacrifício de consciência. Devera. O que me parecia era que semelhantes pedidos e empenhos deviam exclusivamente reservados para servirem de luz aos jurados pobres de espírito como eu, porque os inteligentes, como o senhor, não precisam de quem lhes dirija as consciências. O velho pôs-se a rir, não sei de que. Provavelmente eu tinha dito alguma necessidade e começava a sentir-me tomado de vexame e de confusão, quando o presidente chamou-nos a votar em resposta aos tais quesitos do juiz de direito. O bom velho, meu novo amigo, é aquele concesírio de jurados os direitos do mano Américo, porque votou por si e por mim. O réu foi absolvido pela maioria de dois votos, e por sequência o empenho de dois compadres e de três amigos e a minha miopia moral decidiram da sentença. Sai do júri com a convicção de que ou não tem o senso comum, ou é preciso mais alguma coisa além do senso comum para que o cidadão seja bom jurado.